mais um debate mensal no âmbito do projeto A Par e Passo, aqui na Rádio Cova da Beira. Hoje o tema é aliciante, comunicação social e as comunidades ciganas, e é com uma convidada especialíssima, Vanessa. Olá.
É verdade, olá a todos. E o meu nome é Vanessa Lopes, não podia deixar de dizer esta frase, não é, Paulo?
Tal e qual.
E hoje temos uma convidada muito especial, Catarina Furtado, e... Até dispensa apresentações, não é verdade?
Não, não dispensa nada. Eu quero saber qual é a apresentação, Vanessa, que a Vanessa faz de mim, porque é uma visão que eu também quero ter, não é?
É verdade.
A sério, porque se calhar uma pessoa mais velha terá uma visão minha e irá identificar as coisas que quer dizer numa apresentação, e uma pessoa com 26 anos terá outra. Portanto, eu estou cheia de curiosidade. Olha, como é que a Vanessa me vai apresentar, ou... Se pudermos tratar por tu, como é que tu me vais apresentar, Vanessa?
Na verdade, Catarina, esta entrevista é muito difícil, não é? Porque para mim, eu, 26 anos, és uma referência, não é? Porque eu estudo comunicação, então, então para mim é tipo aquela meta de, não, eu quando for grande, quero ser uma Catarina Furtado.
Já és grande.
Já sou grande, é verdade. Cheguei mais tarde, mas pronto, ainda vou a tempo, acho eu. E seria mesmo desta forma, não é? Porque já conquistaste muitas coisas e também estive a pesquisar, não é? Portanto, ser embaixadora também não é para qualquer pessoa. Mas claro, eu não podia deixar de entrevistar aqui a Catarina e deixar de perguntar algo que tenho bastante curiosidade. Nós temos sempre uma história para contar acerca das pessoas ciganas. Uma história para contar. Então eu queria te perguntar, Catarina, qual é que é a tua experiência, assim que tu te lembres, e temos que ser honestos, não é? Mesmo que seja menos boa, não tem problema,
claro que,
não é?
claro que sim, estamos aqui
com as pessoas ciganas.
Sem tabus e sem paninhos quentes, eu acho que é muito importante falar sobre estas questões com bons exemplos, evidentemente. Ainda que hajam também e existem maus exemplos, e por isso é que é tão transparente esta conversa. Na verdade, eu tenho dos bons e tenho dos maus, tendo sempre a valorizar os bons, porque é nesse caminho que eu acredito que podemos conseguir ir. Sendo que os bons têm, obviamente, estes exemplos têm a ver também com uma vontade genuína de integração. E, portanto, houve vontade de aceitação. Não é? E vou-te dar um exemplo muito concreto que é com muito orgulho que te dou. A Corações com Coroa, que é a associação que eu fundei há 9 anos, um dos primeiros projetos da Corações com Coroa foi exatamente a existência de bolsas de estudo para raparigas. Uau. Porque é uma associação que promove a igualdade de género e nós queríamos muito poder ter um auxílio para as raparigas que têm capacidade, vontade, potencial e que, por forças das circunstâncias financeiras e às vezes também do contexto familiar, não podem continuar o ensino formal. E muitas das vezes são elas, ainda em Portugal, Vanessa, ainda em Portugal, que têm que abdicar dos seus sonhos, não necessariamente porque a família impõe, mas porque elas sentem, há um papel enraizado de cuidadoras das mulheres em Portugal ainda, e portanto elas são as primeiras a desistir do ensino superior e ir trabalhar para ajudar a família. Ora, esse foi um dos primeiros projetos. E é um projeto que tem, abrange o país inteiro. E nós recebemos, logo no primeiro ano, 3 candidaturas imediatas. Uma era uma jogadora de futebol, a Jéssica Silva, que hoje em dia é a jogadora de futebol, sim, premiadíssima, joga na Seleção Nacional. Outra é uma menina que eu adoro, a Liliana, que neste momento já concluiu o curso superior e é fisioterapeuta. E a outra é a Hélia Brito. E a Hélia é da comunidade cigana. E a Hélia, neste momento, já terminou o seu curso em Direito. E é do Porto. E eu nunca mais me esqueço disto. Quando nos chegou a candidatura da Hélia, através de um serviço social, a Hélia veio a Lisboa com a mãe. Mãe cigana. A mãe cigana que nunca estudou na vida. E a mãe cigana, que teve muitas dificuldades, como tu deves imaginar muito melhor do que eu, e essa é a humildade que eu tenho, estando a falar com uma pessoa da comunidade cigana, tenho que ter a humildade de achar que não sei nem um terço do que é a vossa realidade. E a mãe chegou e disse-me, contou-me as dificuldades que teve em querer que a sua filha pudesse estudar ler e escrever, coisa que ela não conseguiu e ficou mãe solteira dentro de um bairro de ciganos. E, portanto, ela permitia sempre à filha ter acesso a livros que ia buscar à biblioteca. E assim, devagarinho, a Hélia começou a suscitar dentro dela esta vontade de ter um curso superior. Via num café da esquina as séries de direito americanas.
Sim.
E dizia, um dia eu quero ser uma daquelas advogadas, um dia eu quero lidar com a questão da justiça. E portanto hoje a Hélia é de facto uma empoderada representação da comunidade cigana. No entanto, ela diz muitas vezes, e estou aqui a confidenciar, eu espero que ela não leve a mal, muitas vezes que ainda existem muitas barreiras e que muitas vezes ela não pode dizer exatamente que em todas as circunstâncias aquilo que gostaria de dizer. Portanto, esta é a parte menos boa de tudo. Não é? A parte menos boa é que, efetivamente... E para uma mulher, muito mais, é preciso ter um grande caparro, não sei se conhece esta expressão, para poder, assumidamente, e tão novas, como vocês são, dizer tudo o que pensam. Não é? Mantendo, obviamente, as suas tradições, porque é isso que se quer, desde que elas não violem os direitos humanos.
Incrível. Falaste sobre mulheres, né? Sobre raparigas, e claro... Falamos sobre mulheres e eu faço logo aqui, começo logo aqui a fazer o filme, não é? Do quanto é difícil, das dificuldades que surgem. Eu acho que no geral já é difícil ser mulher, não claro. Por ser cigana, mas por ser mulher. E claro, ser cigana é como tu disseste, ainda muito mais difícil, mas eu sei que ser mulher numa sociedade patriarcal é difícil. E a curiosidade que eu tenho também, tu enquanto mulher... No teu percurso, quais foram as maiores dificuldades que tu encontraste por ser mulher, por ter chegado onde chegaste? Que barreiras é que tu tiveste que eu tenho que saltar isto, ou até mesmo confrontos diretos com outras pessoas que possivelmente tu estando em posições de influência e de poder e tudo mais, e ter outras pessoas que não estão tão acima, não é? Como é que foi lidar com isso? Como é que tu encaraste essas situações que acredito tenham sido algumas,
sim,
não é?
Bem, isto para já é preciso fazer aqui um regresso ao passado, há um filme que é assim, porque na verdade são 30 anos de carreira. No entanto, eu parto sempre do princípio que sou uma privilegiada, ainda que seja mulher. Que é como tu dizes, à partida, a mulher, em qualquer circunstância, muito mais em países em desenvolvimento, mas também nos países desenvolvidos, já parte de uma desvantagem. Porque, de facto, a sociedade é patriarcal, ainda existem... A efetiva igualdade de género está ainda muito aquém, estão a fazer-se conquistas e é nelas que nós nos temos que agarrar e não podemos de todo deixar que essas conquistas se percam, porque estamos em períodos bastante difíceis onde podemos de facto fazer aqui um retrocesso em muitos dos direitos que já foram conquistados. Mas eu sou uma privilegiada, porquê? Porque estudei,
sim.
Porque sou branca, porque não sou deficiente, porque tenho uma aparência minimamente razoável, porque tenho um enquadramento familiar bastante saudável. Portanto, estes são os meus privilégios que, à partida, eu nasci com eles, percebes? Portanto, aquilo que eu tentei sempre foi colocá-los não só como pontacente do meu caminho, e, portanto, agarrar-me a eles, como também colocá-los ao serviço das causas que eu acreditava, nomeadamente a questão da igualdade de género. Porque sei perfeitamente, e como tu dizes, ser mulher, imagina, ser cigana ou de outra cor qualquer, ser pobre de um contexto muito, muito desfavorável, muito vulnerável, ser deficiente, ser, olha, de uma orientação sexual diferente da minha, enfim, todas estas coisas são as tais mochilas que nós trazemos às costas que depois fazem a penalização e a discriminação. Portanto, ao longo da minha carreira as coisas foram sempre difíceis, no entanto, não me posso de todo queixar. No início, quando tu tens diretores que te desvalorizam ou pelo aspecto físico, estão à espera que tu sejas menos inteligente ou menos preparada ou fazes menos bem o teu trabalho de casa, ou porque existe o assédio sexual que finalmente está a ser falado também em Portugal e, portanto, puxam do galão, dos galões ou dos, sei lá, dos emblemas de diretores e depois tu ficas numa posição bastante mais vulnerável, ou... todas estas questões que depois te, ou não, te inibem de conquistares os teus sonhos. Ora, o que é importante sempre é que nós pensemos o que é que temos a perder, mas na verdade é sempre um privilégio quando tu sabes que tens o suporte da tua família, quando tu sabes que não precisas daquele dinheiro necessariamente para comeres e para dares de comer à tua família, aos teus filhos. Portanto, foram situações complexas, mas de todo foram situações comparáveis a muitas outras mulheres. Não se pode sequer comparar.
Uhum. A experiência de vida é também, de alguma forma, vem como anexada sabedoria, não é? E o que é que tu dirias a uma mulher que está assim no começo da sua vida e que está também a passar por várias situações, exato, várias provações. O que é que tu dirias, ou qual conselho tu, se calhar de coisas que possas estar-te a lembrar, que se calhar não agiste como devias agir, e dás um conselho diferente de dizer, olha, faz isto, ou age desta forma.
Olha, tenho uma coisa boa que, na verdade, se calhar já é problemas de memória, mas na verdade não me lembro de nada que me tivesse arrependido, ou de ter feito ou de não ter feito, que isso é bom, não é?
Isso é bom,
nesta altura
sim.
da carreira. Outra coisa que eu gostaria aqui de dizer é que, na verdade, também, e tens uma rubrica que é mitos e verdades, mitos e realidades, não é? Mitos ou verdades. Eu acho que é um mito, e assumo inteiramente esta minha opinião. Eu acho que é um mito dizer-se que as mulheres não gostam umas das outras e que se prejudicam umas às outras. Eu acho que, francamente, é um mito. Claro que, perante determinados exemplos, e tu vês nas redes sociais que têm um lado tão positivo e um lado tão negativo e tão nefasto, que é depois tu vês lá alguém que assume uma situação de assédio sexual e tu vês não sei quantos comentários de mulheres a dizer pois, não sei o quê, contra a própria mulher. Existe isso, mas existe também o contrário disso. E nós não nos podemos focar essencialmente nos comentários das redes sociais. Atenção, isso é uma coisa que eu acho que é mesmo importante. O mundo não são as redes sociais.
Não gira.
Parece imenso, parece que aquilo é a maioria, não é a maioria. E isso acho que é uma coisa importante. E a outra coisa é que, de facto, a minha experiência de vida leva-me a acreditar piamente que as mulheres são solidárias umas com as outras. E mais do que
concordo.
Isso, que existe uma força, e perdoem-me os homens ou as pessoas que se identificam como homens, na verdade, eu acho que há uma força das mulheres que é altamente transformadora, e tem sido essa força que no mundo inteiro, eu tenho viajado muito, como tu sabes, há 20 anos que viajo pelos países em desenvolvimento, tem sido essa força motora de união das mulheres, e eu não represento todas as mulheres aqui, também quero dizer isto, que tem feito a mudança de mentalidades, a mudança das sociedades, dos comportamentos. Portanto, para mim é, por favor, juntem-se umas às outras com as suas particularidades, na sua diversidade, porque as mulheres também são um mundo.
Até porque se entendem melhor umas às outras, não é?
Sim, também acho.
Ninguém
que sim.
Melhor para entender uma mulher do que outra mulher, eu acho que sim.
É, ainda que sejam todas muito diferentes também,
sim,
não é?
Sim, é verdade.
Isso é importante.
É verdade. Catarina, sabemos que a mídia, não é, influencia muito a opinião pública. E relativamente aqui às comunidades ciganas existe assim uma representatividade, não é? Assim, um mediatismo à volta da comunidade cigana, que de certa forma constrói assim uma imagem e forma um estereótipo acerca da comunidade cigana. Qual é que é a tua opinião sobre isto em relação ao papel da mídia que basicamente fomenta certas ideias que já existem na sociedade? Sentes que tens assim um compromisso pessoal de...
Eu tenho sempre um compromisso pessoal para desmascarar ideias sim. feitas e preconceitos e violências e discriminações e desigualdades. Este é o meu propósito de vida e sempre foi, quer dizer, Pelo menos há 20 anos para cá, é a utilização dos meios de comunicação social, nomeadamente a televisão, mas também agora, olha, lá está, as redes sociais também servem para isso, para de facto contribuir para uma melhor informação sobre estas questões todas, não é? Uhum. As questões dos direitos humanos e onde se inclui, obviamente, a comunidade cigana. Portanto, aquilo que eu penso é um trabalho conjunto, ou seja, a comunidade cigana também ela tem que se chegar um bocadinho mais à frente, pelo menos as mulheres e os homens. Sim. Que estão mais instruídos, que têm, uhum, de facto mais formação e que têm essa capacidade de comunicar, para que também os meios de comunicação social contem histórias positivas. Eu, na verdade, aquilo que me parece é que são as histórias positivas, as histórias de capacitação, de mudança de mentalidades, e mais uma vez digo, mantendo as vossas tradições, não há aqui uma tentativa. Sim. Nenhuma de brancamento, antes pelo contrário, mas para que essas histórias de facto tenham um papel muito mais determinante e que de alguma forma afoguem as imagens negativas que têm vindo a lume, que é sempre mais fácil perpetuar uma imagem negativa do que uma notícia positiva. Portanto, nós temos que ser mais combativos utilizando os argumentos positivos.
Achas que a mídia no geral tem sido a favor?
Não posso, generalizar, porque também dentro dos mídias há aqueles que têm a capacidade de fazer trabalhos de investigação, por exemplo. É muito importante que se faça trabalhos de investigação. É muito importante que as notícias, sim, sejam sustentadas com investigação, uhum, com dados, com... E é muito importante, acima, uhum, de tudo, que se ouçam as pessoas da comunidade cigana. Eles têm que ter microfones, porque senão estamos sempre a falar em relação a eles.
E é esse o objetivo dos Príncipes do Nada.
É esse o objetivo dos Príncipes do Nada e mais pessoas como tu, não é? Que queremos ouvir para que tu possas influenciar a minha ou a nossa população que está a ver na RTP o nosso programa.
O que é que pretendes mostrar então aqui com o
programa? Eu pretendo mostrar que todas aquelas ideias feitas, algumas delas se calhar ainda são prática comum.
É uma luta, não é?
É uma luta,
processo
da comunidade cigana, uhum, em Portugal. Também, digo eu, a comunidade cigana não será toda igual.
Não é toda igual.
Pronto.
Eu tive a prova disso quando vim aqui à Covilhã, não é? Vim aqui pela primeira vez e fui visitar ali umas famílias ciganas e são completamente diferentes. Tenho a prova disso ontem. São completamente diferentes da comunidade cigana.
Isso é um dos mitos que
eu
quero primeiramente deitar por terra, porque na verdade a comunidade africana não é toda igual.
Não.
A comunidade asiática não é toda igual. Calculo que a comunidade
tem a ver com
cigana
a
não seja. Com a identidade.
Sim.
E portanto eu quero dar voz a quem consegue, de facto, defender com argumentos certeiros, corretos, uhum, fundamentados, a comunidade cigana.
Uhum. E como embaixadora, e o teu trabalho, acho que no geral, tinhas dito que o teu propósito de vida é este há bastante tempo. Já passaste por vários sítios, não é?
Uhum.
Vários locais.
Uhum.
Já viste muitas realidades.
Diferentes,
muitas realidades diferentes. E de que forma é que essa experiência que já tens há algum tempo, influenciou a tua perspectiva sobre as coisas, por exemplo, cá em Portugal, não é? Porque existe sempre aquele tipo de comparação, até, por exemplo, a nível de pobreza.
Uhum.
Por exemplo, eu estive em Bissau e a minha perspectiva, quando eu cheguei cá a Portugal, nesta área, por exemplo, o que é a pobreza, mudou completamente.
Uhum.
Então, no teu caso, qual é que é a perspectiva com que tu ficaste e com que... Aliás, cada vez que fazes um trabalho ou que viajas, com certeza que deve ser, deves trazer algo diferente e novo, não é?
Isto dava pano para mangas, não é? Porque, na verdade, nestes 20 anos já fui a muitos países e muito diferentes. E fui a países em desenvolvimento, fui a países que estavam num contexto de emergência, não é? Depois de um tsunami, ou depois de um terremoto, ou depois de uma guerra, como foi, por exemplo, no Sudão do Sul, mas também nos países de expressão portuguesa, muito, ou em Timor-Leste também, que também é um país de expressão portuguesa. Bem, enfim, e na verdade aquilo que eu sinto é que, ponto número um, o sofrimento não se mede,
uhum,
nem se pesa, não há uma balança que diga o português sofre menos que o guineense, porque na Guiné é o caos em termos de acesso à saúde, cuidados de saúde, não é? Por exemplo, mas não se pode medir, não se pode medir. Essa é a primeira lição. A segunda é a humildade, não é? É o que eu retiro destes anos, destes 20 anos, a saber cada vez mais sobre o mundo, é que cada vez sei menos, no sentido em que É tudo tão complexo.
Já ouvi isso algumas vezes.
Já, pois, também não, olha, não, é um lugar comum, penso, sem menos. Mas é verdade, porque tu vais conhecendo as coisas, se tu tiveres um domínio do conhecimento muito parco, muito reduzido, tu pensas que sabes tudo e, portanto, aplicas aquilo a todas as realidades. Se tu começas a ver realidades diferentes, tu começas a perceber, olha, eu, afinal, fui confrontada com uma coisa que nunca tinha pensado. Uhum. E uma das coisas que eu acho que é facilmente dizível depois de viver estas realidades é, bem, tu sabes lá o que é sofrer, não é? Por isso é que eu te digo, não há uma balança, tu sabes lá o que é viver sem condições nenhumas, nós acabámos de vir de campos de refugiados, não é? É inconcebível pensar que se pode viver ali. O que eu digo é, e digo também no meu seio familiar em privado, vocês não se queixem de nada, não se queixam porque abrem a torneira e têm água quente, é evidente. Portanto, não se podem queixar de determinadas coisas e têm que dar valor a determinadas coisas. Depois, outro tipo de coisas são passíveis de existir em sociedades também desenvolvidas, não é? Nós temos uma saúde mental muito, muito, muito mal, não é? Também fruto do confinamento e da pandemia. Mas nós não podemos desvalorizar, ainda que tenhamos muito mais condições, muito melhores condições em Portugal do que numa Guiné-Bissau, e estou a falar da Guiné, tu também falaste, é um dos países que está no meu coração e que eu adoro. Mas quer dizer, não se pode comparar isso, estás a perceber? Agora, estou mais humilde, cada vez com mais vontade de contribuir para a informação e para a promoção dos direitos humanos e da não violência, e continuo, curiosamente, bastante otimista. E a desenvolver a empatia e a tentar...
É basicamente uma postura, né, de questionar o porquê que é assim e não assumir logo a nossa perspectiva, aquilo que nós pensamos, como sendo a verdade, não é? A verdade absoluta.
Sim.
Isso é bastante interessante. Acho que informar, a parte de informar também passa aqui, não posso deixar de fazer, né? Passa a publicidade às rádios, não é, claro. Paula?
E as locais, e as regionais, e as são super importante.
Exato, rádio locais e
temos por acaso... Temos que acabar, está o Ricardo a dizer que nós temos outras coisas para fazer.
Sim.
É que eu vim cá fazer uma reportagem e tu estás a dominar a coisa toda. Não sei se estás a perceber.
Sim, era a última
pergunta. A força que tu já tens. Não sei se estás a perceber. Eu só te queria dizer assim, Ricochete, tu já dominaste a equipa toda, já nos alteraste os planos todos porque estás a dominar o esférico. Okay. O relevado. O relevado é teu. Marca golo agora, vai.
Das rádios, para dar aqui publicidade ao Paulo.
Não precisa dar publicidade, é com gosto que recebemos a Catarina, mas diga.
É verdade. Pronto, só perguntar então, o que é que a Catarina acha então deste trabalho que nós estamos a fazer também aqui, principalmente aqui na Rádio Cova da Beira?
Já agora esta rúbrica, não sei se alguma vez, digamos, tinha ouvido este esquema de desconstruir no fundo algum...
Não tinha ouvido, peço, mas tenho que ser sincera com vocês. Acho que devia ser mais promovido e devia ser replicado.
Replicado, sim.
Verdadeiramente replicado nas rádios nacionais, mesmo. Quando me deparei com esta rúbrica, quando estávamos a fazer o nosso trabalho de investigação para os Príncipes do Nada, fiquei deveramente entusiasmada. Acho que era fundamental esta rúbrica passar nas escolas, nas universidades e nas rádios todas. Mesmo. Até nos jornais, quer dizer.
Porquê, Catarina? Porquê?
Porque acho que, lá está, a informação é poder. A informação é que é transformadora das sociedades e das mentalidades. E a informação vinda de alguém da comunidade cigana... Ora, não sou eu que estou a escrever aqui uma rubrica a dizer-me e dizer... Ah, os ciganos isto, os ciganos... Não, é alguém da comunidade. É absolutamente transformador. Acho mesmo.
Muito bom ouvir isso.
É mesmo.
Catarina, obrigada.
Não, deixa-me só concluir que...
Sim.
A Corações com Coroa também tem um prémio que se chama Corações Capazes de Construir. Porque eu acho que os corações podem construir sociedades mais... pacíficas, mais sustentáveis, mais justas, mais humanizadas, mais compassivas, acho mesmo, são os nossos corações que fazem isso, fruto da informação, não é? Portanto, a razão com o coração acho que pode fazer milagres. E nós temos um prémio, na altura eu também quis criar este prémio, exatamente porque vem deste meio, exatamente porque sei as dificuldades que existem muitas vezes com os diretores e os editores, com os chefes de redação, que não é o caso do Paulo, felizmente aceita muito bem, mas a temática dos direitos humanos nem sempre é muito... Porque há quem diga, ai, não vende. Portanto, sim, nós criámos esse prémio. E só para dar aqui um aplauso à informação regional e local, nós recebemos muitas candidaturas, mais de jornais, tenho a dizer, e que estão ali a concurso com trabalhos de rádios e televisões e jornais com outro tipo de recursos financeiros. E nós ficamos muito felizes por isso. E não é por serem com menos recursos que, não, que o júri, não é? Que é composto por 7 elementos, não avalia com a mesma dedicação.
Uhum, tem muito valor esse trabalho.
É muito obrigado.
Nada. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Parabéns, miúda! Ouviu-se?